Olá, tudo beleza? Rodrigo Girodelli aqui do Chá na Gate para um conteúdo um pouco diferente, um conteúdo transitório aí. Para você que importa produtos informalmente do Paraguai e está com a vontade de formalizar o seu negócio, eu tenho aqui algumas dicas que vão te ajudar a fazer essa transição, essa migração. É simples, mas não é fácil. Segura a vinheta rapidinho que eu já volto aqui para comentar isso com você.
Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Show de bola que você gostou. O Paraguai, ele é um grande fornecedor de produtos para o Brasil. Isso aconteceu aí na década de 80, onde o Brasil era fechado para importação. Existia um sistema de substituição das importações, onde o governo, os governos militares, até aquela época, ele forçava, de uma forma economicamente errada, na minha opinião, mas ele fechava o país para forçar a indústria nacional a produzir tudo aqui dentro. Em teoria é fantástico, mas na prática não se revela de uma forma interessante para nós consumidores, porque simplesmente sem concorrência não desenvolve a indústria nacional. O fato é que começou a aparecer computador no mundo inteiro e no Brasil os computadores eram super caros, 3, 4, 5 mil dólares. Se você lembra aí do final da década de 80, o começo da década de 90, era muito caro qualquer tipo de eletrônico. Então o Paraguai, que está aqui do nosso lado, tem fronteira aqui pertinho. Eu estou no Paraná, então para mim eu estou a 450 quilômetros de Cidade de Leste, ou a 270 de Guaíra, mas na época nem era Guaíra ou Salto del Guairá, era mais Cidade de Leste que estava se desenvolvendo. Basicamente, a cidade aconteceu e cresceu por conta de fornecer eletrônicos mais baratos que vinham do mundo inteiro até ali, e nós brasileiros iríamos, ou vamos até hoje, lá buscar. Bem, isso desenvolveu um super comércio, e esse comércio de fronteira abasteceu por muito e muito tempo os eletrônicos aí que vinham do Brasil. Eis que chegou lá, 90 e poucos, o Collor, ele abriu as fronteiras, ele abriu para importação. Então começou a importar legalmente, as empresas brasileiras, importadoras, começaram a importar legalmente e surgiu todo esse mercado de importação que a gente vê aqui. Só que a importação informal do Paraguai, o muambeiro, o executivo de fronteira, ele teve o seu comércio diminuído, tem sido diminuído de tempo a tempo, mas ele ainda não está escasso, porque você não paga imposto, então de fato é mais barato comprar lá no Paraguai. Só que não é possível você montar um negócio, aliás, é possível você montar um negócio com base no Paraguai, mas ele não é legalizado, ele não é lícito. Bem, no começo a pessoa até ganha dinheiro, existem pessoas que ganharam muito dinheiro e ainda ganham vendendo produtos do Paraguai no Mercado Livre, no Brasil, em lojas e tudo mais. Agora, não é possível escalar, ou pelo menos não é possível escalar esse negócio dentro da legalidade, para que você possa dormir tranquilo, porque existem problemas aí de imposto de renda, enfim, você vende sem nota, a empresa que faz isso, ela vende sem nota, então ela não tem, além de antiético e não questionável aí do ponto de vista da moral, mas eu não quero aqui fazer juízo de valor, eu quero só explicar a parte técnica, né? Independente aí de você fazer isso ou não, de concordar com isso ou não, quero dizer quais são as ideias para que você possa migrar. Por quê? Você viver na informalidade, no começo até te ajuda, é tudo muito mais fácil, só que depois você começa a ter problemas com o imposto de renda. Então você tem um carro, uma casa, começa a constituir patrimônio, e o que que acontece? Você não pode declarar esse patrimônio. Se você não declara esse patrimônio, você pode perder, ou quando for legalizar, vai pagar mais caro do que se tivesse feito a coisa correta, tá? O que eu quero te dizer é que muitas vezes você, quando vai fazer a conta e vai tentar legalizar o seu negócio, ele pode ser inviável. Então, se o seu negócio ele é inviável, a minha recomendação é que você encontre um outro negócio viável que você possa operar pagando os seus impostos e que você possa operar com tranquilidade para crescer. Falei para você que é simples, mas não é fácil. Tem gente que me critica, fala, Rodrigo, você fica aí pagando pau para a Receita, pagando pau para o governo. Não, gente, tem um jeito certo de fazer e tem um jeito errado. Certo? Então, nós temos que partir pelo jeito correto. Tá? Imposto é individual, cada um paga o seu. Eu tenho que cuidar dos meus e das minhas empresas. Você cuida do seu e das suas empresas, entendeu? Então é isso. Mas vamos lá, eu separei aqui 5 dicas para você que está querendo formalizar o seu negócio, começar a importar dentro da legalidade, que eu tenho certeza que vai ajudar você de alguma forma ali. Beleza? Vamos para 5 dicas então. Primeiro de tudo é mentalidade. Você precisa mudar a mentalidade. Não vai ter o mesmo lucro tendo uma empresa formal, não vai ter o mesmo lucro pagando todos os impostos, não vai ter o mesmo lucro com custo fixo, tudo. Se você trabalha com um negócio informal, você está acostumado a ter baixos custos, é por isso que você vende, né? Porque a empresa formal ela tem que vender mais caro porque ela passa a pagar água, luz, telefone, aluguel, funcionário, FGTS do funcionário, INSS do funcionário, 13º, férias dos funcionários, sindicato, existe uma miríade aí de taxas que você pode ou que deve pagar e principalmente os impostos, né? Você vai ter que pagar impostos e os impostos eles são bem altos no Brasil para quando você vende PIS, COFINS, RPJ, ICMS, contribuição social ou simplesmente a guia do Simples, né? Para sua empresa que está no Simples vai ter que pagar imposto de 6% a 17% a depender do seu faturamento. Então, a primeira coisa, você tem que preparar a sua mentalidade, porque o seu lucro é claro que não vai ser o mesmo você legalizando o seu negócio. É a mesma coisa você ganhar 10 mil reais por mês e não declarar no imposto de renda e de repente você fala, não, eu vou começar a declarar. Vai ficar retido lá 27,5%. Isso de pessoa física, né? Então, se você montar uma empresa e começar a declarar, a faturar tudo com nota, naturalmente seus impostos vai subir, o seu lucro vai cair. Vai depender aí de outras medidas que você pode tomar para aumentar o seu faturamento. Porque quando você está dentro da lei, você não tem limite de escala. E essa é a segunda coisa que eu quero falar para você. Escala. Porque quando você trabalha informal, é como se você estivesse trabalhando dentro de uma caixa de aço, dentro de uma caixa de vidro. Você não consegue sair, você tem medo de crescer. Você não enfia o pé na jaca, você não faz uma promoção, você não vai fazer publicidade, propaganda. Por quê? Porque é arriscado. Se você chama atenção para o seu negócio, você pode perder o que você tem. Agora, quando você está dentro da formalidade, não. Aí você vai trabalhar com marketing forte e é por esse caminho que você consegue aumentar as suas vendas e, naturalmente, o seu lucro. Terceira dica que eu quero dar para você é pensamento de longo prazo. Você precisa saber que não vai ser assim um fogo rápido. Às vezes, em alguns negócios são, mas na maioria das vezes, você tem que pensar em um negócio para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Você tem clareza daquilo que você quer fazer por bastante tempo? O objetivo da sua empresa é crescer e te gerar uma renda, né? Uma renda passiva, desenvolver os negócios, desenvolver os funcionários. E amanhã ou depois você pode até vendê-la e ganhar uma boa grana com isso ou manter ela aí na sua família para ir te dando renda, tá? Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece depois de uma certa maturidade. Então é preciso ter pensamento de longo prazo. O empresário, sempre que pensa no longo prazo, ele ganha mais, porque ele toma decisões melhores, né? A quarta dica é que você vai ter um negócio de verdade. Você vai poder sim dizer que você é um empresário e você vai poder dormir tranquilo, certo? Porque esse negócio, como eu já disse, até ele vai ser escalável e você vai sair dessa caixa, desse problema que é você não poder crescer, você não ter ali a sua segurança necessária para você empreender, montar outras empresas, diversificar, montar filiais, franquear o seu negócio, né? Enfim, cuidar mesmo do crescimento aí da empresa. E a quinta e última dica é que você vai poder dormir tranquilo. Ah, vai poder viajar, vai poder pagar o seu cartão, tudo tranquilo, sem ter medinho de imposto de renda, porque paga os seus impostos e não vai ter erro com imposto de renda, regularização do patrimônio, comprou a casa, está legítima, está legal, comprou o carro, está legal, comprou o carro para a esposa, está bacana, você não vai ter problema para crescer, certo? Eu lembro um dia que eu estava numa importadora, e há muito tempo atrás, e chegou uma fiscalização da Polícia Federal e da Receita Federal. Não era focado naquela importadora, era num ramo de negócio inteiro da qual aquela importadora trabalhava, e de repente eles chegaram lá com aquelas ações relâmpago, olha, tudo bem, viemos aqui, vamos fazer, preciso falar com o seu contador, quero as notas fiscais e quero ir para o seu estoque. Eu, naquele momento, eu tinha menos experiência, a gente fica um pouco tenso com Polícia Federal chegando e Receita Federal chegando na sua empresa. Mas o importador, que era bem mais experiente que eu na época, Ele, com muita tranquilidade, falou assim, ah, tudo bem, tranquilo, quer um café? Serviu ali, chamou o contador, tinha contabilidade interna na empresa, chamou o pessoal do estoque, o chefe de estoque disse, ó, esses cavalheiros aqui querem fazer uma fiscalização na empresa, eles estão à disposição, mostrem tudo o que eles precisarem aí no sistema, nas notas e tudo mais. Agradeceu e voltou a trabalhar, certo? Eu estava fazendo uma reunião com ele e voltou a trabalhar. E simplesmente a Receita e a Polícia Federal foram lá, fizeram a operação, não acharam nada e foram embora. Olha só que bacana. A maioria das pessoas ficaria tensa com essa situação, mas ele não, simplesmente por quê? Porque estava tudo regularizado, certo? Então isso é, assim, não tem valor você ter essa integridade, você ter essa segurança para trabalhar. Então é isso. Essas foram as 5 dicas que eu aqui reservei para você, mais ligado à mentalidade, à força de vontade, a fazer acontecer. Falei para você que é simples, mas não quis dizer que é fácil. Agora vai ali, comente aqui embaixo se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você quiser que alguém veja esse vídeo, dê um like para categorizar melhor esse vídeo aqui. E se você quiser saber mais sobre importação empresarial, no YouTube eu tenho centenas, se não me engano são 300 a quase 400 vídeos que eu falo sobre importação empresarial. A gente só lida com importação empresarial aqui no ChinaGate. E também nós temos o podcast, que é o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, para você ouvir no melhor momento. E tem o blog, chinagate.com.br, onde lá eu tenho e-books, cursos gratuitos, vários artigos. Para você que quer fazer importação empresarial, especialmente da China, está falando com as pessoas certas. Temos cursos, consultorias e é isso. Forte abraço, visite aí chinagate.com.br. Se quiser um atendimento de consultoria, clica lá. No topo do site tem uma barra vermelha. Clica no botão que tem nessa barra vermelha. Abre um atendimento com a gente, preencha um formulário lá. 2 minutinhos, automaticamente eu recebo aqui seu formulário e até amanhã ou no próximo dia útil, 24 horas ou no próximo dia útil a gente responde para você, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tem vídeo novo quase todo dia aqui no canal, tá bom? Abraço.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.